18. Nós vamos ler do versículo 9 ao 14. É um texto curto. Vamos ler juntos. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Vamos orar. Deus, obrigado por esta palavra, que nós possamos, Senhor, aprender do Senhor, aprender desta parábola. Que esse evangelho possa nos revigorar, mas também reverberar em nosso coração, para que não sejamos como esse fariseu, mas humildes e conscientes de nosso papel, de nossa vida, como este publicano. Que teu Espírito Santo sempre nos mostre o nosso verdadeiro lugar na história. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos no Evangelho de Lucas, um evangelho que eu trabalhei aqui há muitos anos, mais de 10 anos, 12 anos, por aí. No meu primeiro ano aqui, eu comecei a expor o Evangelho de Lucas e tive a oportunidade de expor todo esse evangelho, todo ele. Lucas não era apóstolo de Jesus Cristo, não era discípulo ali inicialmente. Ele vem entrar no processo já bem mais tarde. Era um gentil, muito provavelmente médico. É sobre ele que Paulo fala: Lucas, né, meu amado, médico amado. Foi uma pessoa que esteve muito próxima de Paulo durante o ministério de Paulo. Lucas é autor também do livro de Atos dos Apóstolos, que eu tive a oportunidade de expor todo aqui na igreja. Ele era, de todos os escritores do Novo Testamento, quem mais pode se aproximar do que nós entendemos hoje como historiador, porque ele diz que pesquisou, que leu outras fontes, e muito provável que ele tenha tido contato direto com a bem-aventurada Virgem Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque algumas informações que Lucas traz no início do seu evangelho sobre anunciação, visitação, a ida de Maria lá para visitar Isabel, tudo isso está só no evangelho de Lucas. Então, muito provavelmente, ele esteve com Maria, se não esteve com alguém muito próximo que sabia, digamos assim, segredos da vida dela, como, por exemplo, um versículo dele que diz: Maria meditava sobre tudo isso em seu coração. Era uma mulher, pelo que nós vemos, muito discreta. E Lucas é o autor desse evangelho. Dos quatro evangelhos, é o evangelho de Lucas que mais fala sobre oração. É o evangelho que mais mostra Jesus Cristo orando, Jesus Cristo se recolhendo para a oração. Então, é um evangelho que tem muito a nos dizer. É Lucas, lá em Atos, que mostra, por exemplo, a descida do Espírito Santo e outros momentos importantes da vida da igreja nascente. Essa parábola que nós temos aqui em mãos é antecedida por uma outra parábola que também trata do mesmo assunto. Oração. Então, a parábola anterior, é interessante mencionar, a parábola anterior conta a história de uma viúva que tinha uma demanda muito séria e que vivia na porta de um juiz injusto, insistindo para que ele fizesse justiça e ele acaba fazendo justiça. E aí o Senhor Jesus Cristo diz, eu digo-vos que depressa lhes fará justiça, contanto, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Então, é um texto muito forte que fala sobre isso e fala sobre a necessidade e a urgência da oração na nossa vida. Mas o texto que nós temos em mãos, a parábola que nós lemos e que vamos trabalhar, trata de dois modos de oração. Eu pus o título Duas Orações, mas poderia ser a oração que Deus escuta. E nós temos aqui, só para a gente entender, nós temos um cenário. As parábolas de Jesus, ele está sempre mandando recados, dando lições às pessoas do seu tempo. E essa parábola aqui, pelo que nós vemos em todo o contexto, a audiência imediata, ou seja, os primeiros ouvintes que escutaram essa parábola, era justamente um grupo de fariseus. Quem eram os fariseus? A gente conhece muito essa palavra, conhece essa expressão, e quando a gente quer xingar alguém de ser falso ou de pregar uma coisa e fazer outra bem diferente, a gente diz, isso é um fariseu. Não é? Vocês conhecem essa expressão. Pois bem, os fariseus eram um grupo, principalmente de homens, que começa, tem uma história muito bonita no antigo Israel, durante o período interbíblico. Provavelmente eles vêm de um grupo chamado Hassidim, os puros, e começa com um grupo muito bem intencionado que queria viver a palavra de Deus de forma muito séria, muito rígida, ao pé da letra. Mas, como todo movimento, com o tempo, ele foi perdendo aquele caráter original. E no tempo de Jesus, então, os fariseus, embora publicamente seguissem a lei de Moisés, fossem muito corretos em muitas questões, o embate que Jesus Cristo tem com eles é porque ele diz o seguinte, olha, vocês só têm casca, são como um sepulcro caiado, que está todo bonito o sepulcro, o túmulo todo bonito, todo adornado, mas por dentro tem um corpo em putrefação, ou apenas ossos. Então, os fariseus eram muito influentes nesse momento da história, e justamente por eles seguirem a lei de Moisés, a Torá, de forma muito rígida, principalmente o sábado, eles eram rigorosíssimos, eles pareciam que se achavam superiores às demais pessoas. E essa é a temática desse texto, dessa parábola de Jesus Cristo, que ele fala para aquele grupo. E o que é a primeira questão? A oração, ele mostra que dois modelos de oração, e o primeiro modelo é a oração da pessoa orgulhosa, a pessoa que pensa que o que vai salvá-la é a sua justiça própria, por ela viver de forma correta, por ela não se desviar, por ela não cometer grandes pecados, por nunca se envolver em escândalo. A impressão que dá, então, a essa pessoa, o texto se refere a isso, é que ela então é merecedora de toda bênção, de toda sorte de bênção na vida dela, porque ela vive muito corretamente e ela então se orgulha disso, ela se enche disso. E nós vemos o texto como é que ele diz: o fariseu de pé orava consigo mesmo. Então, embora ele comece dirigindo a oração a Deus, mas o texto antes diz, ele na verdade falava consigo mesmo. Era como se ele estivesse diante de um espelho, se olhando e dizendo assim: mas eu sou demais, eu sou o cara, eu sou perfeito, eu sou mesmo muito bom. É exatamente essa imagem que Jesus Cristo transmite a nós. E aí ele diz: por quê? Eu quero agradecer a Deus porque eu não sou como os outros homens. Então, a oração dele, ele fica se comparando com as outras pessoas. Eu sou muito melhor do que os outros homens. Eu sou muito melhor do que as outras mulheres. Olha só, ele diz: eu sou muito melhor. Eles são ladrões, injustos, adúlteros, e também por eu não ser igual a esse publicano que está aqui na entrada do templo. Eles estavam orando no templo de Jerusalém, o cenário é o templo de Jerusalém. Então o fariseu vai, chega, ele ergue os braços, ora de forma muito alta para que seja ouvido, para que as pessoas percebam o que ele está dizendo. E ele então fica se autoelogiando: eu sou muito bom, eu não sou ladrão, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu devolvo o dízimo de tudo. Os fariseus eram tão rígidos que eles, se colhessem um pé de alface, contava as folhas e devolvia, a cada 10, tirava uma para levar para o templo. Então eram muito rigorosos nesse sentido. E aí ele diz mais: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Era comum naquela época jejuar 1 vez por semana, mas os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E ele então se enche de orgulho disso. Ele se enche de orgulho. É a questão do fariseu. Qual é o grande risco que nós corremos hoje, nós crentes? É de nos achar superiores às outras pessoas. O grande risco nosso é fazer essa oração, seja na igreja, seja na intimidade. Literalmente. Quero agradecer a Deus porque eu não sou um perdido. Olha esse mundo perdido: prostituição, droga, homossexualismo, adultério, etc, etc, etc. E eu quero agradecer porque eu não sou nada disso. Eu sou crente. Eu sou crente. E honrar Deus, a pátria, a família, é exatamente isso aqui. É tudo. E aí, se colocar, então, em superioridade com relação às outras pessoas. Então, ele condena esse tipo de oração. Essa é a oração da pessoa orgulhosa, que se acha superior, que se acha melhor do que os outros. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele conta primeiro esse modelo de oração, que é a oração da pessoa orgulhosa, que nós precisamos ter muito cuidado para não fazer dessa oração a nossa oração, nos achando melhores e nos achando superiores às demais pessoas. E aí ele nos mostra a oração do humilde, da pessoa humilde. O que é que o publicano diz? É curtinho. O publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu. O publicano nem entra no lugar próximo ao Santo dos Santos, onde está provavelmente o fariseu. Ele fica longe, com vergonha de entrar. Ele tem vergonha de entrar. Ele se acha impuro, ele se acha indigno, ele se acha pecador demais para estar dentro daquele ambiente. E os publicanos eram desprezados na Jerusalém do tempo de Jesus. E aí diz assim: nem mesmo levantava os olhos ao céu. Ele ficou de cabeça baixa, porque ele não tinha nem coragem de levantar os olhos ao céu. E aí a oração dele então vem aqui, mas diz: mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Essa é a oração dele. Tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Ou seja, se a salvação, o critério para a salvação, se for uma vida de perfeição, eu não estou salvo. É isso que ele está dizendo. Eu não estou salvo. Eu preciso, eu careço, eu clamo pela misericórdia do Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eu sou um pecador. E talvez ele aqui não se compara a ninguém. Ele não se compara a ninguém como fariseu. E se nós pudéssemos conjecturar que ele pudesse ter pensado em alguma comparação, seria o contrário, seria dizendo: eu sou o pior dos pecadores. Eu não devia estar aqui. Eu não devia ter entrado aqui. Eu não podia pisar nesse lugar. Não pecador do jeito que eu sou. Então, ele mostra a oração da pessoa orgulhosa, a oração da pessoa humilde. Então, esse é o nosso modelo de oração. Não só o nosso modelo de oração, mas é o nosso modelo para que nós possamos nos adequar a ele diante do mundo, diante da sociedade. Na hora que nós nos achegamos a Deus, nos achando melhores porque somos crentes, porque cremos que somos salvos em Jesus Cristo, mas no momento que nós, por isso, nos acharmos melhores do que qualquer pessoa, mais santos do que qualquer pessoa, mais perfeito do que qualquer pessoa, toda a nossa oração foi por água abaixo, ela não passa do teto de nossa casa, nem da igreja. Ela não chega ao trono de Deus. Como é, então, que o Senhor nos ensina a oração que Deus escuta? A oração, digamos assim, que faz com que Deus tenha misericórdia, dê atenção. Tipo assim: opa, peraí, eu preciso ouvir essa oração, preciso ficar atento ao que essa pessoa começou a falar. É justamente essa oração, a oração daquele que se reconhece como a última pessoa do mundo, sem ser merecedora absolutamente de nada, sem se achar merecedora da vida que tem, dos bens que juntou, da família que tem. Eu não mereço nada disso porque eu não fiz nada. E mesmo quando eu faço, eu estou apenas cumprindo as minhas obrigações. Pensemos então em quem, eu vou citar como ele diz aqui, em quem vem para todas as atividades da igreja, quem devolve o dízimo todo mês, sempre que recebe algum recurso, devolve. Isso não dá à pessoa uma espécie de salvo-conduto e não o deixa numa situação melhor do que qualquer outra pessoa. A oração humilde, então, é aquela que você fez tudo o que era possível, você fez o que era impossível, você se dedicou à obra, se dedicou à igreja, se dedicou às pessoas e ainda assim você chega diante de Deus e não vê. É o mesmo Senhor Jesus Cristo que diz: o que sua mão direita der, que a esquerda nem fique sabendo. Ou seja, o princípio fundamental para que a nossa oração seja ouvida e seja aceita por Deus, é que nós a façamos em humildade, como alguém que tem consciência que não está com essa bola toda, que não é melhor do que ninguém, que aquilo tudo que faz não é mais do que sua obrigação, apenas isso. Então, às vezes, a gente se queixa porque Deus não escuta nossas orações, mas é muitas vezes porque nós não sabemos fazê-la, porque nós chegamos junto a Deus como se estivéssemos fazendo um relatório de nossa vida, como faz esse fariseu. E aí, então, nós vemos a aprovação de Deus. O que é que o texto diz? Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Essa palavra justificar, justificação, justificar, é uma palavra que é muito importante, muito usada no Novo Testamento, pouco nos Evangelhos, muito nas cartas de Paulo. E nós somos justificados não pela nossa vida, não pela nossa prática, mas nós somos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. Então, nós vemos nesse texto aqui que o que justificou aquele pobre publicano, aquele pecador, o que o justificou, o que o fez voltar para casa justificado, foi justamente a entrega total a Deus, se colocando diante de Deus como uma pessoa incapacitada ou incapaz de ser salva, de ter os seus pecados remidos, perdoados, acabados, e colocando toda a autoridade, todo o poder nas mãos de Deus. É esse que sai então justificado. E ele diz que o outro não. A oração do outro não. Muito pelo contrário. A oração do fariseu o condenou. A oração do fariseu o condenou. Então, nós precisamos sempre ter muito cuidado como nós oramos, o que nós comentamos, ou mesmo quando nós não falamos, não oramos, não comentamos nada, mas ter muito cuidado como nós olhamos o mundo, como nós olhamos a sociedade e como nós olhamos a nós mesmos, para não nos colocarmos num alto padrão de superioridade em relação ao mundo, em relação à sociedade. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, nós somos justificados, ou seja, a justiça de Jesus Cristo nos é aplicada justamente quando nós chegamos a Ele como esse publicano. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, eu dependo do Senhor para ser salvo, eu dependo do Senhor para ter uma vida virtuosa, eu dependo do Senhor absolutamente em todos os momentos de minha vida, em todos os instantes de minha vida. Eu sou um dependente do Senhor. Eu não consigo viver sem o Senhor. Eu não consigo imaginar minha vida sem o Senhor. E eu preciso do Senhor para tudo. E sem comparações, sem nunca nos colocar numa posição de superioridade, numa posição moralmente acima da sociedade, acima do mundo. Vivemos num mundo cheio de pecado, mas nós também temos os nossos. Nós também temos os nossos. E por conhecermos a palavra de Deus, nós sabemos então muito bem e conhecemos e sabemos que nós estamos longe de um estado de perfeição que nós almejamos ou desejamos. Que nossa oração, então, expresse a verdadeira medida do nosso ser, do nosso interior, e que nós possamos orar a Deus como esse publicano, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Que sempre que nós nos achegarmos a Deus, possamos repetir este trecho da Escritura: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Porque é justamente o que cada um de nós é. Nós carregamos o pecado original e ele então nos afasta de Deus e do próximo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado, Deus Santo, por mais um momento de culto, de adoração. Senhor, visita, ó Pai, cada família, que o Senhor possa curar os enfermos, levar alento, paz e sossego às pessoas angustiadas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos socorra, que o Senhor socorra a humanidade sofredora, que o Senhor nos liberte de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, a comunhão, a unidade, o consolo do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja diga amém, amém. Uma boa semana a todos. Quarta-feira nós temos reunião de oração na nossa igreja. Vocês são convidados a participarem conosco.